Fala MDS! Olá, meu nome é Erika Braz, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Você já ouviu falar em pântanos e desertos alimentares? Pelos nomes, não parecem terem boas definições, né? Em alguns programas do Fala MDS em que abordamos o combate à fome e a promoção da alimentação saudável, estes termos já foram ditos, mas tenho certeza de que, assim como eu, os ouvintes do podcast também gostariam de entender melhor sobre estes locais. Para esclarecer o que são os pântanos e desertos alimentares e o que o governo federal tem feito para combatê-los, o Fala MDS recebe a coordenadora-geral de promoção da alimentação adequada e saudável do MDS, Gisele Bortolini. Gisele, bem-vinda.
Obrigada, Erika.
Gisele, então, para o nosso papo ficar bem didático, eu vou pedir que, de maneira bem simples, você explique o que são os pântanos alimentares.
Bom, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre um tema que é muito importante. Bom, o que são pântanos alimentares? Pântanos alimentares são lugares em que as pessoas têm dificuldade de conseguir adquirir alimentos saudáveis. Então, por exemplo, eu saio da minha casa e eu ando por 15 minutos e eu encontro apenas estabelecimentos que vendem alimentos ultraprocessados. Então, isso é com base num estudo que nós realizamos aqui no MDS para as 91 cidades acima de 300 mil habitantes. E a gente conseguiu identificar que dessas 77 milhões de pessoas que vivem nessas cidades, nós temos 15 milhões que vivem em pântanos alimentares, ou seja, são pessoas que saem da sua casa, têm que caminhar 15 minutos e nesse trajeto elas não encontram alimento saudável para comprar, elas só encontram ultraprocessados, que são alimentos que nós sabemos que são alimentos que não são saudáveis, né? São formulações industriais que têm pouco ou quase nada comida de verdade lá dentro.
Ou seja, aquilo que a gente tem que desembalar e não descascar, então alimento ultraprocessado é basicamente o industrial, né?
Isso, os alimentos ultraprocessados, né, são uma recomendação, a gente pode encontrar no Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde, que recomenda que a nossa alimentação tem que ser baseada em alimentos in natura. Arroz, feijão, batata, carne, ovos, e a gente deve evitar os ultraprocessados, que são aquelas formulações industriais. Quando eu pego aquele rótulo e eu começo a ler os ingredientes e eu não identifico, eu não conheço aqueles ingredientes, é bem provável que isso seja um ultraprocessado. São nomes, são ingredientes que a gente não usa em casa. Então, esses alimentos não são saudáveis e não fazem bem para a nossa saúde.
Legal, Gisele. E você pode nos dar exemplo de pântanos alimentares e explicar sobre os resultados negativos de a população acessar esses ambientes?
Não, um exemplo então. Eu saio de casa e vou para o meu trabalho. Nesse trajeto, eu pego ônibus, eu pego metrô e nesses lugares eu só encontro ultraprocessados. Ultraprocessados estão em todas as partes. Então, a gente pode dizer que o meu trajeto da casa para o trabalho é um pântano alimentar. Se eu também trabalho num lugar e esse lugar, né, em todo o entorno dele só vende ultraprocessados, esse também é um pântano alimentar. Por exemplo, as plataformas de deliveries. Quando você entra, você encontra muitos alimentos ultraprocessados à venda, né, e formulações. Então, são exemplos de pântanos alimentares. Ou seja, eu tenho muita dificuldade de comprar uma fruta, uma verdura, de encontrar um PF, né, que é o prato feito com arroz, feijão e carne. Então, isso é um pântano alimentar. E quais são as consequências disso? A alimentação, ela é um processo que não é só uma questão individual, né? A maioria das pessoas sabem da importância de comer frutas, verduras e legumes. Mas para colocar isso em prática, eu preciso que esses alimentos estejam disponíveis. Eu preciso que esses alimentos estejam disponíveis próximo da casa das pessoas, próximo do trabalho e também a um preço acessível. Então, se uma pessoa só encontra ultraprocessado para vender ou se ela só encontra ultraprocessado para vender no trabalho na casa, ela fica refém daquele ambiente e acaba consumindo mais ultraprocessados. E hoje a gente já sabe que o consumo de ultraprocessados está associado a mais de 32 doenças e também é responsável pela epidemia de obesidade que hoje nós vivenciamos. Nós temos quase 70% da população brasileira com excesso de peso. E nós sabemos que a velocidade do crescimento do excesso de peso é maior, né, em mulheres negras da periferia, de baixa renda. Então, é muito importante, né, avançar em políticas públicas nesse sentido, para reduzir os pântanos alimentares.
Que curioso uma coisa que você trouxe, então, que é os pântanos alimentares no ambiente virtual. Quer dizer, realmente, quando a gente abre o aplicativo de delivery, é muito difícil achar a oferta de comida saudável, né? É mais ou menos só fast food.
E também tem um apelo, né? Quando você tem muita oferta de ultraprocessados, fica muito mais difícil você optar por aquele prato saudável, né? Porque, de fato, os ultraprocessados, eles são feitos para te convencer, para te seduzir. Eles são palatáveis, eles são fáceis, você pode comer no carro, você pode comer na frente da televisão. Então, por mais que tenha essa oferta de alimentos saudáveis também, quando os espaços estão cheios de ultraprocessados, fica mais difícil colocar em prática as recomendações de alimentação saudável.
Basta ver as filas nos fast foods na praça de alimentação dos shoppings. Enquanto quando tem um restaurante que oferece uma comida caseira, não é tão frequentado, né?
Exato, é uma briga muito, muito difícil de ser enfrentada, né? Principalmente para as famílias que têm crianças, né? Em que a publicidade apela para o consumo de ultraprocessados, né? Então, é um desafio muito grande, né? Fazer com que a população tenha acesso a uma alimentação saudável diante da exposição massiva aos ultraprocessados.
Bem, entendemos então o que é pântano alimentar. E agora eu quero te pedir a definição do que são os desertos alimentares.
Ótimo. Então, desertos alimentares é quando, né, essa mesma pessoa que a gente conversou antes, ela mora num lugar e ela sai daquele local e ela também precisa caminhar 15 minutos e ela não encontra estabelecimentos para vender alimentos saudáveis. Ou ela encontra muito poucos estabelecimentos, ou seja, as frutas e verduras não chegam. Então, imagina uma família que mora numa comunidade periférica, em que nenhum daqueles estabelecimentos, né, normalmente mercadinhos pequenos, vendem frutas, verduras, legumes, batata, cebola. Então, a gente chama isso de deserto alimentar, ou seja, não existe a oferta, não existe o acesso para a compra de alimentos saudáveis próximo da casa das pessoas, próximo do trabalho das pessoas. Então, é a ausência do alimento saudável disponível para compra próximo de casa.
Ou seja, um lugar só pode ter um pântano e um deserto alimentar.
Exatamente. Eu posso viver num deserto alimentar, porém, eu vou encontrar ultraprocessados em todos os lugares. Então, estou diante de um pântano alimentar.
Ao contrário do que precisa ser a realidade para a promoção da alimentação saudável.
Exato.
Vamos fugir desses lugares.
E no nosso estudo, no MDE, no estudo conduzido pela MDS, daqueles 77 milhões de brasileiros que vivem nas 91 cidades, nós temos 25 milhões de brasileiros vivendo em desertos alimentares. Então, o desafio é muito grande, né, de fazer com que a alimentação saudável chegue para quem mais precisa.
Sim, sim. Eu falei fugir, mas não é só fugir. A gente vai entender melhor, então, o trabalho do governo federal, o que o governo federal tem feito, então, para reduzir essa situação, né? Eu queria te pedir as principais consequências causadas, então, pelos desertos alimentares para a gente entender bem. E aí, sim, a gente começa a explicar as ações.
Bom, uma das principais consequências, né, dos desertos alimentares é a insegurança alimentar e nutricional. Então, se eu não tenho alimento saudável disponível, né, se essas famílias não têm acesso a uma alimentação saudável, aumenta o risco delas terem insegurança alimentar e nutricional. A insegurança alimentar e nutricional, por sua vez, impacta na saúde das pessoas. Então, essas pessoas com insegurança alimentar e nutricional têm uma chance muito maior de ter excesso de peso, de ter desnutrição, carências de nutrientes. E a insegurança alimentar e nutricional diminuiu muito no Brasil, mas ainda nós temos 8 milhões, né, de brasileiros com insegurança alimentar e nutricional grave, ou seja, com a falta de alimento. Mas quando a gente fala dos desertos alimentares, ele impacta em todos os níveis de insegurança, né? É quando a pessoa, por exemplo, a insegurança alimentar leve, é quando a pessoa tem restrição na qualidade da alimentação. Isso também se configura numa insegurança alimentar e nutricional. Então, os impactos estão diretamente relacionados à fome, à insegurança, a uma alimentação não adequada, que por consequência causa uma série de doenças para essas famílias e para essas pessoas.
Compreendido. Agora, então, vamos explicar as ações, as políticas e os programas que o MDS tem destinado a reduzir ou até mesmo eliminar esses espaços que são tão contrários à alimentação saudável e de qualidade, né? Quais seriam essas ações, Gisele?
Bom, no início de 2023, né, nós assumimos um grande desafio que foi tirar o Brasil novamente do mapa da fome, né? Acho que um tema muito explorado por aqui. Mas nós tínhamos e seguimos tendo o desafio de reduzir a fome não com qualquer comida, com alimentação saudável. Então, nós queremos que os brasileiros tenham acesso a uma alimentação saudável. Então, para isso, uma das grandes diretrizes foi a definição da nova cesta básica. A nova cesta básica, hoje, recomenda um conjunto de alimentos que são saudáveis e ela não inclui ultraprocessados. Então, esse ato normativo que foi assinado pelo nosso presidente, ele assume que uma alimentação saudável precisa ser uma alimentação que seja uma alimentação sem ultraprocessados. E esse decreto que define a nova cesta básica tem orientado os diversos setores do governo para alimentação saudável. Então, quais são os alimentos que precisam ser produzidos no Brasil? Então, esse decreto que orienta a composição da cesta básica orienta o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de quais são os alimentos que precisam ter a produção estimulada. Também define a política de abastecimento e consumo. Por quê? Para que a população consiga ter acesso a uma alimentação saudável, eu preciso que o alimento seja produzido. Para o alimento ser produzido, eu preciso de políticas públicas que financiam a agricultura familiar, que induzam a produção do arroz, do feijão. Eu preciso ter políticas que levem os alimentos até a próxima da casa das pessoas. E eu também preciso discutir quais os alimentos que precisam ter um preço mais barato. Por isso, a reforma tributária recentemente aprovada, em que definiu que os alimentos da cesta básica vão ter imposto zero. Então, esse foi um documento importante que norteou e norteia uma série de políticas públicas para garantir e apoiar a alimentação saudável de todos os brasileiros. Outra ação importante, né, já comentada aqui, é o Alimenta Cidades, que é uma forma da gente apoiar as cidades no Brasil, olharem, né, a partir desse diagnóstico que nós disponibilizamos, né, do mapeamento dos desertos e pântanos alimentares, levar um conjunto de ofertas para reduzir esses desertos alimentares. Então, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é um programa de gestão aqui do nosso MDS, ele compra alimentos da agricultura familiar e disponibiliza para as pessoas que mais necessitam, né? No ano passado foram comprados alimentos de mais de 80 mil famílias. Então, é uma forma de fazer com que o alimento chegue, né, principalmente nos lugares identificados como desertos. Outro exemplo, agricultura urbana, né? Tem um novo Programa de Agricultura Urbana que apoia, né, e estimula a implantação de hortas comunitárias, por exemplo. Hortas comunitárias que possam gerar renda para as famílias e também alimento para aquela família. O próprio Cozinha Solidárias, né, que está levando alimentação para muitos brasileiros, né? A UNIDES tem apoiado a oferta dessas refeições. A Política Nacional de Abastecimento. Então, pela primeira vez, nós temos uma Política Nacional de Abastecimento. O que é abastecimento? É quando eu penso assim, que políticas eu preciso para que o alimento esteja próximo da casa das pessoas? A implementação de uma feira, de um sacolão, isso é uma política de abastecimento. Então, hoje nós temos essa política, né, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que apoia, né, o acesso à alimentação. Outra ação também que a gente vem trabalhando para reduzir principalmente os pântanos alimentares é a implementação de um decreto que define diretrizes para o ambiente escolar. Hoje nós temos apoiado estados e municípios a elaborarem leis que protejam o ambiente escolar, ou seja, escolas sem ultraprocessados. Porque as crianças, se elas forem protegidas, né, elas tiverem só acesso ao alimento saudável, elas vão ter, né, um hábito mais saudável, um consumo mais saudável. Então, nós também estamos apoiando estados e municípios que ainda não têm leis a elaborarem suas leis para proteger o ambiente escolar. E para finalizar, eu queria só citar que provavelmente agora em março a gente vai estar lançando uma nova estratégia de prevenção e controle da obesidade, que vem com esse olhar de reconhecer que a obesidade é um problema social e que nós precisamos enfrentá-los unindo todos os setores.
Que bacana! Olha só, para quem não conseguiu acompanhar tudo, eu vou citar só alguns aqui, hein? Alimentação escolar protegida, nova cesta básica, reforma tributária beneficiando alimentos saudáveis, né? Até com alíquota zero para alimentos saudáveis, agricultura urbana com hortas comunitárias, cozinhas solidárias, Alimenta Cidades e a Política Nacional de Abastecimento, dentre outras. E eu, como cidadão, fico muito feliz, né? Inclusive, quero convidar os ouvintes que quiserem saber mais, conhecer mais essas iniciativas, além das reportagens no site do MDS, lá também é um ambiente onde tem tudo explicadinho lá com muito detalhe, tá bem? É só acessar o gov.br/mds. Para finalizar, então, eu queria te pedir para elucidar sobre a participação dos governos locais lá na ponta, né, nos municípios, Gisele. Como os prefeitos e os vereadores ali ao legislarem podem contribuir para que as pessoas encontrem alimentos saudáveis à venda?
Ótimo, assim, é papel do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais garantir o acesso a uma alimentação saudável, né? O direito à alimentação é um direito de todos os brasileiros expresso na Constituição. Então, os governos locais têm um papel importantíssimo, que eles estão próximos das pessoas. A partir desse mapeamento que nós disponibilizamos, né, para as cidades, o prefeito, os gestores locais conseguem identificar exatamente qual é o bairro, qual a rua em que não tem um estabelecimento. Então, o que pode ser feito? Pode ser implementada uma horta comunitária, pode ser implementado um sacolão. O que é um sacolão? É um exemplo muito bem sucedido que tem em Curitiba, em que a prefeitura subsidia uma série de ações e vende frutas, verduras e legumes a um preço tabelado, então um preço mais acessível. E uma outra iniciativa também, que merece muito destaque de Curitiba, são os armazéns da família, em que os alimentos são vendidos com um valor 30% mais baixo para quem é inscrito no cadastro único. Então, tem uma série de iniciativas que podem ser realizadas pelos gestores locais para ampliar o acesso, por exemplo, ampliar a capilaridade das feiras, fazer com que as feiras cheguem, né, nas áreas mais periféricas. Outro exemplo, Itajaí, tem o Caminhão do Peixe, né, uma cidade que tem muito peixe. Então, esse Caminhão do Peixe circula nos bairros para que a população possa comprar o peixe direto do produtor. Quando eu conecto o produtor local com o consumidor, fica mais barato e é mais saudável, porque aquele alimento é fresco. Então, existe uma lista enorme de possibilidades, né, de como as cidades podem apoiar a alimentação, fazer com que essa alimentação chegue na periferia, chegue em quem de fato mais precisa.
Tem coisa melhor que comprar alimento fresquinho no sacolão, na feira de domingo, no verdurão, em alguns lugares do Brasil eles chamam verdurão, né?
Exatamente.
Gisele, adorei nosso papo, as suas explicações todas, compreender melhor sobre esses ambientes que são maléficos, pântanos e desertos alimentares, mas também saber que muita coisa está sendo feita para reduzir essa situação, né? Conhecer as ações do governo para mitigar isso. Então, muito obrigada pela sua participação, espero recebê-la aqui mais vezes.
Muito obrigada pela oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre esse grande desafio que nós temos, né, enquanto governo federal, governo estadual e municipal, que é garantir uma alimentação mais saudável para todos os brasileiros.
Isso aí. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque pelo @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!